Radar Econômico.
Lúcia Miesel.
Em um contexto de profundas divisões na geopolítica internacional, o Brasil deve deixar de lado os conflitos que abalam o mundo e tentar emplacar o combate às desigualdades e a reforma das instituições multilaterais como pauta prioritária na agenda do G20 em 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lideram a primeira reunião dos ministros das Finanças e de presidentes dos bancos centrais do grupo em 2 dias de encontros em São Paulo nesta semana. Os diálogos balizarão a sequência de reuniões que ocorrerão ao longo do ano até a cúpula de chefes de Estado e de governo em novembro, no Rio de Janeiro. O G20 reúne as 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia e a União Africana, recém-ingressa no bloco. Quem comenta é a professora de Economia e Relações Internacionais, Lia Valls Pereira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ.
Lembrar que o G20 não é um órgão, não é uma instância deliberativa, né? Quer dizer, o G20 só pode fazer propostas. Então, a ideia é que tem que fazer a reforma do sistema multilateral, do fundo, da OMC. É algo que eu acho que os países, de uma forma ou outra, eles até endossam. O problema é você conseguir que isso aconteça. A gente sabe que os organismos, eles refletem muita correlação de forças, né, que existem dos países. E para qualquer reforma, os grandes países têm que querer fazer. E sem a anuência dos Estados Unidos, da União Europeia, da China, do Japão, da Rússia, etc., essas coisas não vão acontecer.
As guerras na Ucrânia e em Gaza, que cristalizam diferenças que já vinham afastando os membros do grupo nos últimos anos, podem ter apenas uma breve menção na declaração final do evento. Já o enfrentamento das desigualdades interliga os 4 focos da rodada de reuniões. Política econômica, diagnóstico da economia global, com ênfase na geração de crescimento, tributação internacional e dívidas nacionais e impactos para o financiamento do desenvolvimento sustentável. Foi o que explicou a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério Brasileiro, Tatiana Rosito, em um briefing à imprensa.
Nós esperamos que essas discussões que ocorrerão em nível ministerial nos deem oportunidade para troca de ideias, mas também para avançar concretamente na formação de consensos que propiciem a mobilização maciça de recursos, recursos domésticos, recursos internacionais, para um crescimento sustentável, equilibrado e inclusivo.
Cofundador do European Tax Observer e especialista em evasão fiscal, avalia que a presidência brasileira do G20 representa uma oportunidade histórica de os países avançarem em um acordo global para aumentar a tributação das riquezas. No ano passado, a entidade revelou que artifícios como evasão, ocultação de patrimônio e uso de paraísos fiscais fazem com que, em média, os ricos sejam submetidos a, no máximo, 0,5% de alíquota de impostos. A maior tributação dos ultra-ricos, mas também das multinacionais, pode encontrar eco junto aos parceiros do G20, em um momento de desaceleração do crescimento mundial, pressões de dívidas nas alturas e inflação persistente. A gente volta a ouvir a Lia Valls Pereira.
Isso é uma coisa que depende muito dos países. Eu acho difícil, né? Isso talvez esteja interesse aí dos países mais ricos, porque para não ter evasão fiscal. Mas é quem se aproveita da evasão fiscal, não sei como que vai.
No campo da cooperação financeira, que dialoga com o da inovação, a expansão das moedas digitais nacionais e a interligação de pagamentos instantâneos, tipo PIX, entre os países, ainda enfrenta restrições das grandes economias.
Qualquer cooperação internacional, ela implica em você abrir mão um pouco da sua autonomia, no sentido de que você não pode decidir só o que você pensa unilateralmente. a tensão da China com os Estados Unidos torna muito mais difícil você, em algumas instâncias, ter esses mecanismos de cooperação. Você tem a Índia, né? A Índia é extremamente importante. Na questão da OMC, a Índia tem visões não necessariamente iguais às do Brasil. A Índia é muito mais protecionista na questão agrícola. A Índia resiste mais, né, a fazer os acordos.
O Radar Econômico fica por aqui. Até!